contigo fazer mais algumas reflexões sobre esse tempo do Natal.
Que é um dos tempos mais importantes da Igreja Católica.
Sim. Certamente é o tempo mais feliz para todos. Basta olhar para a cidade. Todas as praças ornamentadas, enfeitadas, as casas. Tudo expressa alegria, felicidade. De certa maneira, também expressa aquilo que é o fundamento desta alegria, que é a presença de Cristo. Nós celebramos no Natal, evidentemente, o nascimento do Salvador. E isso, para nós, é motivo de muita alegria, de muita felicidade. Quando a gente celebra o nascimento de uma criança, a gente faz com tanta felicidade, e todos querem levar um presentinho, querem ver a criança, querem beijar a criança. Por quê? Porque é mais um ser humano que se apresenta ao mundo. E celebrar o Natal de Jesus é celebrar a sua vinda a esse mundo. É a vinda de um Deus. É um Deus invisível que se faz visível numa criança. Isso é certamente o maior acontecimento da história humana. É claro que é um acontecimento que nós captamos e vivenciamos a partir da nossa fé. Mas é um fato real. É um fato narrado, documentado e que, portanto, traz para todos nós alegria, felicidade. Então, Natal é sempre para todos motivo de alegria. Mas eu gostaria de dizer também que é motivo de solidariedade.
Sim.
Quantas coisas que se fazem solidariamente por causa do Natal. Eu via esses dias pela internet, né, que lá na Itália fazem um grande movimento de vendas de panetone para, com essa venda, mandar dinheiro lá para a África para sustentar trabalho da África. Veja só. De um país para outro, uma solidariedade em favor daqueles que menos têm. Então, eu gostaria que também nós, no Brasil, tivéssemos essa sensibilidade de não somente viver o Natal dentro da própria casa, dentro da felicidade que cada um tem na sua comunidade, mas também viver com aqueles que menos têm, aqueles que precisam de nós, na solidariedade. Então, Natal é tempo de alegria, tempo de festa e tempo de solidariedade.
O senhor falou que a história do Natal é real, né? Foi narrada, descrita, né? E os elementos que tem ali do fato da manjedoura, da dificuldade, né, em Maria ter a luz, o que é que a gente traz para hoje também, para a realidade? E teve um, digamos assim, teve um objetivo o cenário ser este do nascimento de Jesus?
Sim, nós poderíamos dizer que José, Maria e Jesus são, de certa maneira, paradigmas daquilo que acontece em todos os tempos na história da humanidade. José, um pobre operário que tinha a responsabilidade da família, vai até Belém para fazer o recenseamento. Maria, mulher grávida, sai de sua casa e acompanha o marido. E o menino, que não foi aceito nas hospedarias. Aquele casal, que era evidentemente manifestava a gravidez da mulher, não foram aceitos, não foi aceito o casal. Nem José, nem Maria. Então Jesus não teve onde nascer e nasceu numa estrebaria entre os animais. E essas três figuras são paradigmáticas. Quantos pais de família não têm onde hospedar a sua mulher e muitas vezes o filho que está nascendo? Hoje, quantas crianças nascem na rua, nascem sem condições? É o menino Jesus que nasce na pobreza no dia de hoje. Cada criança, de certa maneira, tem o seu paradigma em Jesus. Também os governantes daquele tempo começaram a perseguição ao menino. Hoje é a mesma coisa. Quantas crianças são perseguidas, maltratadas pela falta de condições mínimas de sobrevivência? é responsabilidade de todo aquele que governa dar condições para que todos possam sobreviver dignamente, para que todos dignamente tenham uma casa para nascer, para ser depois criado e depois se desenvolver. Também nós poderíamos dizer que os reis magos que vieram de longe foram aqueles que se repercutiram a notícia de que a criança que estava por nascer ou que estava recém-nascida em Belém, ela tinha uma missão a realizar, a missão de ser salvador do mundo. Nasceu para nós um salvador, diz a Bíblia. Então, cada uma das figuras, podemos dizer, é um paradigma que se repete ao longo da história. Crianças pobres, famílias pobres, e que, na qual está a presença de Deus. Perseguidores, perseguidores de muitas maneiras. Quando não se dá condições, por exemplo, para estudar. Quando não se dá condições para ter uma vida digna. É uma perseguição que se faz. Quando há má distribuição de renda. Porque naquele tempo também havia gente passando muito bem, mas não havia lugar para a criancinha nascer numa hospedaria. Assim hoje, as coisas se repetem. Se repetem e, ao mesmo tempo, nos fazem refletir. Então, nós deveríamos olhar para todas essas figuras e dizer, e qual é o meu lugar? Qual é o meu papel? Como é que eu acolho aquele que precisa de mim? Como é que eu acolho aquele que, de certa maneira, vive sem condições de vida? Muitas vezes nós nos desfazemos dessas pessoas. Simplesmente nós damos um jeito para que elas não nos incomodem. Isso nos faz refletir. O pensamento e toda a mensagem de Natal é esta. Nós somos uma humanidade única. E por isso mesmo temos que ser solidários uns para com os outros.
Aqui tem participação do ouvinte, daqui a pouco a gente traz também pelo WhatsApp 999-93-4202, 999-93-4202, daqui a pouco a gente faz a leitura de mais mensagens. Nós estamos hoje aqui conversando com o Dom Orlando Dotti, Bispo Emérito, falando um pouco mais sobre o significado do Natal. E é importante essa reflexão que o Dom Orlando traz também do cenário, né, quando do nascimento de Jesus. Mas o senhor disse que naquela época tinha os poderosos, né? Mas o menino depois fez um enfrentamento a esses poderosos, né? Teve coragem e fez o enfrentamento necessário a esses poderosos também.
Sim. O enfrentamento, principalmente, eu diria assim, quando os poderosos feriam os que eram os mais necessitados, os excluídos daquela época. Então Jesus, eu diria assim, tem duas atitudes muito claras. Sempre ele é muito condescendente, muito misericordioso, muito acolhedor de todas as pessoas pobres, humildes daquela época. Em segundo lugar, ele foi sempre contundente com aqueles que oprimiam. Naquele tempo, a opressão vinha tanto do Império Romano quanto dos governantes que estavam na Judéia, na Galiléia, na Samaria, em toda aquela região. Era daí que vinha, eu diria assim, a opressão sobre o povo. E Jesus nunca foi condescendente com esse pessoal. Sempre foi, eu diria, acusador. E por isso ele dizia, ai de vós, judeus e fariseus, ai de vós. Ele repete muitas vezes essa palavra, ai de vós. E quando se trata dos pobres, diz, bem-aventurados os pobres em seu espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, e assim por diante. Então, Jesus tem uma dupla atitude, clara, definida, para com aqueles que eram opressores e para com aqueles que eram oprimidos da época. E essa atitude nós a mantemos viva na igreja ainda hoje.
Com relação, Dona, tem uma pergunta aqui do Marcos, do bairro Jardim dos Pampas. Ele quer fazer uma pergunta e queria tirar uma dúvida. porque hoje tem o pinheirinho de Natal, né? Esse pinheirinho que é feito. De onde é que surgiu essa simbologia que também é utilizada hoje no Natal? Porque tem o presépio, claro, reproduz ali a cena do nascimento de Jesus, né? E a luz pela luz em si, né? Iluminação, decoração. Mas o Marcos aqui pergunta do pinheirinho de Natal. De onde é que surgiu esse símbolo do pinheiro, Dan?
Sim, há muitos símbolos de Natal. Por exemplo, há o símbolo do presépio. Esse foi São Francisco de Assis, em Grédio, numa pequena cidade onde ele estava. Ele pensou de celebrar mais festivamente o Natal. E pensou de fazer um Natal vivo, fazer um presépio vivo. E não eram figuras, eram pessoas, eram animais que estavam presentes, para, de certa maneira, recordar aquilo que tinha acontecido. Então, o presépio, que certamente é o símbolo mais forte do Natal, e que o Papa escreveu a respeito uma carta neste ano, uma carta sobre o presépio, o Papa Francisco, nos mostra o encanto da criança que nasce naquela situação. Então, esse símbolo é, digamos assim, franciscano. Em segundo lugar, há muitos outros símbolos. A árvore de Natal. Porque a árvore sempre representa a vida. A árvore frondosa é um símbolo de vida. Outros, lâmpadas, luz, principalmente a luz. As luzes, no dia de Natal, nós temos muitas luzes. E até nas próprias igrejas nós procuramos iluminar mais. Por quê? Porque representa a luz que é Cristo. O Papa mesmo, agora dando as boas festas de Natal, insiste nesse termo da luz. Jesus é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, a luz, as luzes que nós temos e enfeitamos nas nossas casas, via esses dias passando pela rua, um lugar em que havia milhares de lâmpadazinhas brilhando. É caso da luz. Então, é certamente um símbolo muito significativo, que fala muito forte. A luz, de certa maneira, fala por si. E é um dos grandes símbolos do Natal. Outros símbolos, a gente poderia dizer, nascem da espiritualidade de cada um dos povos. Porque o Natal não se celebra em todos os lugares da mesma maneira. Tem conformidade com a cultura. E essa cultura, então, traz para dentro do Natal aquilo que eles têm de melhor e apresenta como símbolo para o próprio Natal.
São 9:28. Nós vamos fazer um intervalo aqui nesse bate-papo muito agradável com o Dom Orlando Dotti falando sobre o Natal. 9:28, a professora Cláudia Zamboni Rossi nos envia para cá uma mensagem. Dom Orlando, um profeta de nosso tempo, que o Natal nos faça refletir qual o nosso papel neste mundo diante da injustiça e da desigualdade. A solidariedade é a chave da vida. A mensagem aqui da Cláudia Zamboni Rossi, muito obrigado pela sua audiência. 9:28, 22 graus, já voltamos. Estão faltando 25 minutos para as 10 horas. Informação da Auto Tradição, autorizada a Volkswagen Vacaria. BR-116, saída para Caxias, fone 3908-3300. O tempo está seco, sol, manhã bonita da terça-feira, véspera do Natal. 22 graus é a temperatura, céu claro. 22 graus. A Serrana Engenharia lembra: o lixo é responsabilidade de todos, faça sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. Beba água mineral Serra Catarinense, rica em sais minerais, baixo sódio e pH levemente alcalino. É a água oficial do Rodeio Crioulo Internacional. Em Vacaria, revendedor exclusivo Gás HG, fone 3231-3162. Somente hoje, aqui no Sacolão Avenida, você vai encontrar as seguintes ofertas. Dona de casa no Sacolão Avenida, que está aberta hoje. Tem melancia, R$ 1,59 o quilo. Banana caturra e batata branca, R$ 1,99 o quilo. Manga e pêssego, R$ 2,99 o quilo. Melão espanhol e mamão, R$ 13,99 o quilo. E moranguinho, R$ 13,50 o quilo, só hoje aqui no Sacolão Avenida. Estamos falando sobre o Natal e as mensagens dos ouvintes. Muito obrigado o advogado Clóvis Rodrigues Silva Júnior, que demanda aqui também uma sua mensagem. Muito obrigado, doutor Clovinho. Um grande abraço, obrigado pela parceria em 2019, possamos estar juntos também em 2020. A dona Neuci e o seu Clodoveu Borges são do grupo Amigos da Tradição. Dona Neuci nos ligou desejando aqui um Feliz Natal também, muito obrigado. Para a senhora, dona Neuci, seu esposo Clodoveu e todos os amigos da Tradição, que é este grupo que é importante dentro da comunidade também de Vacaria. Boas festas e um ano novo, repleto de muitas realizações, o pessoal também dos Amigos da Tradição. Daqui a pouco a gente traz mais mensagens, você que está ligado conosco pode participar aí pelo WhatsApp 99993-4202. O Bispo Emérito Dom Orlando Dotti está aqui conosco, nos auxiliando, fazendo algumas reflexões sobre o Natal. Mas o Dom Orlando falou que o Natal é tempo de alegria, né? Tempo de solidariedade, é um tempo também de presentes, de troca de presentes. De onde vem essa questão da troca de presentes, Dom Orlando?
Essa questão vem, eu diria assim, de um motivo teológico. A Igreja sempre entendeu que a vinda do Salvador foi o grande presente que o Pai deu à humanidade, para manifestar seu amor para com toda a humanidade. Quando nós damos um presente, nós demonstramos o nosso bem-querer para com a pessoa que presenteamos, o nosso amor, o nosso afeto. Assim, Deus nos deu o grande presente que é o menino Jesus. O menino que se tornou depois jovem, adulto, e que se tornou nosso Salvador e Redentor. Este é o grande presente. Então, os presentes que nós passamos um para com os outros, de certa maneira, quer atualizar a presença do grande presente que é o menino Jesus. Não basta dar presente. A gente precisa ser presença junto aos outros. Presença viva para diálogo, para até, digamos assim, discutir e discernir quais são os sinais dos tempos no mundo de hoje. Isso nós não descobrimos sozinhos, descobrimos com os outros, conversando, estando presente, até, digamos assim, divergindo muitas vezes, por que não? Nós sempre buscamos, depois de um consenso, buscamos, de certa maneira, um caminho comum. Então, o presente é sinal de presença. Nós temos que ser muito mais presença do que presente. O presente é uma manifestação externa apenas. A presença é uma manifestação viva. É a presença que se faz de uma maneira, eu diria, viva. Que se faz, portanto, de uma maneira dinâmica. E se faz construindo um ou comum, em comum, uma vida. Construindo também, de certa maneira, aquilo que nós podemos dizer, a vida da própria comunidade. Então, vamos sempre dar o nosso presente, manifestar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa atenção, mas, acima de tudo, sermos presença. Jesus veio do Pai como um presente e tornou-se presença no meio de nós, uma presença viva e sempre atual, ao longo de toda a história da humanidade. Então, a gente poderia dizer, não nos importemos em dar grandes presentes, presentes muito caros, mas, acima de tudo, manifestar a nossa admiração, o nosso amor para com aqueles que presenteamos e sermos presença, principalmente diante daqueles que, de fato, às vezes vivem numa forma isolada, vivem esquecidos, abandonados. Nós, com uma palavra, às vezes, já nos tornamos presença.
E o atual momento, a atual conjuntura, a atual contexto, o quanto que é importante essa questão da presença, né? É. Seja dentro da família, da comunidade, né? Das questões do dia a dia mesmo, né?
Hoje em dia nós temos muita facilidade, através dos meios de comunicação alternativos, de sermos presença, mandar uma mensagem, recebe em troca uma outra mensagem, envia, compartilha. E assim por dentro, hoje, graças a Deus e graças também à tecnologia, nós podemos ser muito mais presença do que em tempos passados, que vivíamos muito mais isolados, vivíamos muito mais em função de uma pequena família e de uma comunidade. Hoje nós nos tornamos universais através dos meios de comunicação. E a nossa presença pode ser, de fato, uma presença universal. Agora mesmo que nós estamos falando, nós não sabemos até onde nós vamos. Vamos certamente muito longe. E com isso nós tornamos presença, porque os meios de comunicação se fazem presente hoje praticamente no universo inteiro.
É verdade, nós podemos estar chegando lá em Belém nesse momento, né, com a nossa voz aqui hoje, né, com essa mensagem, né?
É isso mesmo.
Bom, são 9h42 agora, nós vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco nós voltamos para fechar essa conversa aqui com o Dom Orlando Dotti, bispo emérito, que nos dá o prazer da sua reflexão, da sua companhia nesta manhã do Temática aqui, manhã de 24 de dezembro de 2019. Bom dia do tio Lica, lá em São Pedro, Coxilha Grande. Alô, pessoal da Coxilha Grande, muito obrigado pela companhia. Foi furtado um veículo nesta madrugada no bairro Kennedy, né? É um Uno. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Porque agora vamos em frente com a participação da reportagem da Unidade Móveis. Informações desta manhã de terça-feira, 9 horas 43 minutos. Tem novidades, tem lançamentos, é véspera de Natal. Sidney Andrade está conosco. Feliz Natal, então, professor. Bom dia. Oito minutos estão faltando agora para as 10 horas. As ofertas de hoje, só hoje, terça-feira, no Sacolão Avenida. Hein? Tem melancia, R$ 1,59 o quilo, banana caturra e batata branca, R$ 1,99 o quilo. Tem manga e pêssego, R$ 2,99 o quilo, melão espanhol e mamão, R$ 13,99 o quilo. E moranguinho a R$ 3,50 o quilo, só hoje aqui no Sacolão Avenida. 8 para as 10, 22 graus de temperatura. Seguimos falando aqui sobre o Natal. Estamos na véspera do Natal, nesse 24 de dezembro, com Dom Orlando Dotti, bispo emérito. Falamos já sobre a simbologia, sobre a questão dos presentes, sobre outros aspectos que é importante a gente recuperar e resgatar no Natal. Mas o Natal, Dom Orlando, também é o momento das celebrações, tanto que as paróquias têm horários, né, especiais, têm as encenações, porque há um componente religioso também nessa questão do Natal, né?
Sim, o Natal tem toda essa dimensão social, familiar, tem uma dimensão, eu diria, até comunitária. Mas o ponto alto, a culminância do Natal, se dá na celebração de fé dentro da própria comunidade, a igreja. Então todos nós cristãos, não apenas católicos, mas todos nós cristãos, de qualquer denominação, nós devemos participar da celebração de nossa comunidade e ali realizar realmente o Natal celebrado na liturgia de cada uma das comunidades, recordando o nascimento de Jesus. Então, para nós, o Natal tem seu centro na celebração comunitária, onde também, digamos, a comunidade se faz presente com maior número e maior intensidade, onde há uma maior participação. E por isso mesmo, o Natal se torna uma festa religiosa, uma festa da fé, uma festa da igreja. E, como tal, ela também se torna um momento de louvor a Deus, de agradecimento a Deus, por esse presente que Deus nos dá, que é o menino Jesus. Então, eu até quero aproveitar essa oportunidade para convidar a todos os cristãos, participe no dia do Natal da celebração de sua comunidade. E essa celebração vai lhe dar o verdadeiro sentido do Natal, vai lhe dar também o espírito do Natal, que é feito através das celebrações, das leituras e, de modo muito especial, dos cantos, que são sempre uma grande novidade e são sempre a alegria religiosa do dia do Natal. Então, fica para todos um convite de participação na vida da comunidade, cada um na sua própria comunidade. Nesse momento também eu gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram conosco deste momento. É claro, há muitos aspectos do Natal que certamente ficaram à sombra, mas nós procuramos resgatar, pelo menos em parte, a importância do Natal na vida da nossa comunidade e na vida religiosa de cada um de nós. E eu, nesse momento, quero também aproveitar a oportunidade para desejar a todos um Feliz Natal. Desejar, em primeiro lugar, a todos os diretores, funcionários da Rádio Fátima, pelo trabalho que fazem e pelas mensagens de Natal que vieram sendo transmitidas ao longo de todo esse tempo de Advento. Meus cumprimentos, meus agradecimentos. Quero também estender meus votos de um Feliz Natal a todo o clero da Diocese de Vacaria. Tenham todos um Santo Natal vivido em função da comunidade. Nós, padres, estamos mais intensamente comprometidos com nossa comunidade nas celebrações do Natal. Quero desejar a todos os nossos queridos irmãos que nos escutam neste momento um feliz e Santo Natal, com votos também de um próspero ano novo, cheio de paz, da qual nós precisamos muito, cheios de saúde e, ao mesmo tempo, de prosperidade.
Muito bem, muito obrigado, Dom Orlando Dotti, Bispo Emérito, conosco aqui hoje no Temática. O senhor vai participar de celebrações hoje ou amanhã?
Hoje de noite vou no bairro Monte Claro para a grande celebração. Nós fazemos na noite que precede ao dia de Natal, porque o povo tem mais condições de estar presente e também porque depois a festa continua durante a noite e no dia seguinte.
Tá bom. Dom Orlando, muito obrigado. Feliz Natal também para o senhor, toda a sua a família e seus confrades. Muito obrigado e um bom dia.
Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Até a próxima. Dom Orlando Dotti, falando um pouco sobre o Natal conosco aqui nesta edição especial do Temática desta primeira hora. O Temática vai prosseguir daqui a pouco. O Neto Ferreira está já chegando também com outras informações para você, com variedades, mais mensagens também dos nossos ouvintes. Notícias da hora e depois a sequência da programação do Temática.